Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje vamos falar um pouco sobre essa eterna ilusão dos homens que de desejarem ser amados pelas mulheres e como isso, né, é aquela eterna cenoura de burro, onde o burro vai perseguindo a cenoura e nunca vai conseguir alcançar ela. E que muito, muito, muito cara ainda é iludido com isso, né? Obviamente vão ter alguns homens despertos contra isso aí, que já entenderam que o amor ele é utilitarista de fato, mesmo que haja a atração genuína por conta da beleza masculina, que sim, no curto prazo ela existe e muito, e ela pode durar mais do que a média em outros tipos de relações onde a atração negociada, seja por dinheiro, status, preencher um vazio emocional, enfim. Ou relações que começaram lá atrás, né, aqueles amores de colégio. O canal do Witch Waffles dá algumas exceções, para não exceções no sentido de que de fato a relação tem harmonia, mas do porquê dura, né? Então eu vou deixar linkado o canal do Witch Waffles aí também para vocês estarem conferindo o conteúdo dele. É em inglês, né, mas a machosfera como um todo já também já abraçou esse canal e vem divulgando aí, o canal da Inglaterra, tal como o canal do Tails Black Pilco, também vou deixar aí para vocês, né? O Tails já é um pouco mais pesado o conteúdo dele. Então assim, eu deixei de fundo essa imagem aí do Nessahan Alita para vocês, né, que é da obra do Profano Feminino, o segundo livro do Nessahan Alita. Também vou deixar um link com as obras do Nessahan Alita aí pro pessoal baixar. Todo homem deveria ler Nessahan Alita, sobretudo aqueles que já passaram por relacionamentos ou que terminaram relacionamentos recentemente, então querendo encontrar algumas respostas acerca do comportamento e da psique feminina. Então assim, é necessário e urgente que se leia para aqueles que não leram ainda. Já fiz até vídeo indicando somente as obras Nessahan Alita e da Esther Vilar. Porque muitos caras ainda seguem nessa ilusão, de que eles querem ser amados, tá? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês o que vai começar a acontecer na machosfera, tá? Com a devida autorização de alguns criadores de conteúdo, já conversamos disso e tudo mais, não vai ser segredo para ninguém, né? Isso na live que eu fiz com o Júnior lá no canal dele, né? Aliás, que ele fez comigo no canal dele, no Submundo Intelectual, durou quase 5 horas a live. Mandar um abraço pro Júnior aí, porque ficou. A live ficou, deu um papo muito legal ali, o pessoal gostou bastante, tá lá no canal dele sobre o mundo intelectual. A gente já demos alguns indícios ali, em conversas que eu tive com o Epifanio e com o Coruja também, isso vai começar a ser dito aqui. Nós vamos começar a quebrar alguns copings da machosfera aí, que é como se os homens estivessem por cima da carne seca, ao passo que não estão, né? Lá no canal do Júnior, em determinado momento, nós dois concordamos que esse negócio do leitado e ghost é um mito, né? Um mito duplo, inclusive, tá? Por que que ele é um mito duplo? Porque poucos homens têm acesso a isso, tá? Pelo menos com mulheres minimamente apresentáveis, né? A não ser que o cara tive baixar o Tinder e quiser frequentar ali o Vale das Baleias, mas via de regra isso não acontece. Tá, poucos homens de fato conseguem ficar nesse pump and dump aí, ficar com várias, ter várias cópulas seguidas com diversas mulheres minimamente apresentáveis, das medianas para cima. A maioria que faz isso geralmente está navegando em mares obscuros aí, né? Então, isso é o primeiro mito que tem que ser derrubado. Isso é para poucos, para pouquíssimos, tá? E segundo, que eu e o Júnior entramos em consonância disso, o próprio, depois conversando com o Coruja, com a Epifania, conversa que eu já tive antes, inclusive, e o Coruja vai começar a acelerar isso, e eu também, tá? É esse negócio de que o homem, ele só quer, que ele não deseja afeto e não deseja ser amado, tá? Isso aí, quanto antes a gente começar a parar de mentir pra gente mesmo, por mais que você pode de fato, assim como eu, não vislumbrar, não ver graça mais em monogamia, não querer relacionamentos de longo prazo, aqui nós temos que falar pela maioria, tá? Porque a maioria dos homens, de fato, eles não querem só relações casuais, eles têm pavor de GP, e eu já falei que eu não condeno isso, por mais que eu sou favorável ao GPzismo, eu não condeno aqueles que não conseguem de jeito nenhum com GP. Então, assim, os homens, eles estão nessa de que ficam aí falando do ambiente, das leis, etc., que de fato são bem tóxicas e bem misândricas, isso é indiscutível. O Dom Sandro faz um trabalho excelente nisso aí, alertando os homens. Só que o que você vê na prática é que os homens, eles estão bem carentes, sim, tá? Já fiz vídeo falando da carência masculina, por mais que ela comece lá na cabeça de baixo, ela acaba subindo para a cabeça de cima, e os caras ainda querem, eles têm esse desejo incessante, que aí não sei se isso vem, é algo bem freudiano, que vem, que é materno, enfim, ou se é biológico. Mas que os homens sim, eles estão querendo essa. Eles querem ser amados, né? Eles querem cafunézinho, eles querem todas essas parafernálias aí que só a neotenia feminina e a delicadeza, a fragilidade do sexo oposto consegue proporcionar. Então, vamos, um dos primeiros mitos que vai começar agora, vamos começar a atacar forte aqui na machosfera, por mais que é um negócio que eu apoio que os caras façam a diferença, como eu disse, poucos vão conseguir isso, e os que conseguem raramente estão tendo material de qualidade para isso, que é esse negócio do leitado e ghost. Então, isso aí vai ser uma das primeiras coisas aí que nós vamos começar a desmistificar isso aí. O Júnior também deu um indício na live dele, vai começar a falar isso aí, né? Por mais que é uma política que preserva muitos homens, os homens não vão ter sofrimento emocional, ou vão ter o mínimo sofrimento emocional se fizerem, conseguir fazer isso, poucos conseguem. Então não adianta a gente ficar pegando exceção como regra aqui, né? Por mais que meu canal, que é um canal que trabalha com estímulos e recompensas no ambiente, é por isso que eu criei esse canal, um dos motivos aqui também é desmistificar algumas desses sensos comuns, dessas mentiras coletivas que existe, né? Assim como eu e o canal Teoria da Aparência somos os primeiros aí no Brasil que trouxemos esse mito que mulher não liga para beleza, etc. A gente trouxe isso aí, de fato desmistificou isso aí, que elas são muito mais visuais do que nós, né? E quase todas as atrações são negociadas, né? Algumas hipocrisias aqui tem que ser ditas, tá? E não só das mulheres, mas dos homens também. A dissimulação feminina, né, tem 1 milhão de vídeos para fazer acerca desse tema, de como elas são programadas biologicamente para dissimular e mentir na hora certa, por questões tribais e biológicas, sobrevivência, etc. Então, não foco em julgamento moral e nem em questões de caráter, mas sim naquilo que a biologia faz e alguns comportamentos psicossociais também. Então, assim, o homem, ele tem essa necessidade insana, assim, e descontrolada de querer ser amado, tá? Então, muitos caras entram num relacionamento e eles não entendem por que que as namoradas dele, depois que passa aquela fase de 2, 3 meses, não é que no começo tudo é apaixonado. Os homens, eles se enganam muito quanto isso aí. Porque assim, na sociedade fala, aquela paixão passou. Não é que a paixão passou, a mulher ela faz, ela age desse jeito justamente para fisgar o cara, né? A não ser que o cara for muito bonito, muito destacado, de fato a mulher pode ter um envolvimento mais genuíno ali no começo, mas a médio e longo prazo isso tende a se dissipar também, né? A não ser que o homem fique sofrendo ataques de outras mulheres o tempo todo, né? A mulher, o sofrimento da mulher é pelo ego, tá? Como fazer a ex sofrer? Só para resumir uma frase: fica uma mulher, apareça socialmente em público uma mulher muito mais bonita que tua ex, aí você vai ver ela sofrer. É o único jeito de uma mulher sofrer por um homem, tá? O único, tá? Porque aí ela sofre pelo ego. Se as mulheres no Brasil quase não sofrem pelos namorados, porque quase todos os caras no Brasil são feios e medianos para elas, são desinteressantes, e os caras depois não conseguem arrumar ninguém, porque hoje o mercado sexual já tá em 97/3, 93. 6/4, algo assim no Brasil, né? A hipergamia tá completamente descontrolada por aqui por conta de Instagram, né? E Tinder também. Então, assim, as mulheres, elas têm oportunidades de monetizar com OnlyFans, com cara pagando tudo, elas não ligam de dividir um super alfa, um super chat com alguém. Então, assim, a hipergamia descontrola tal ponto aqui que o cara que hoje toma um pé na bunda da namorada aí, ele não consegue mais ninguém. E se for da geração X, então, esses caras quarentões, esses aí estão mais perdidos que seguem um tiroteio, que esses caras, eles estava acostumado a ficar com mulher na base do converseiro, né? Os pés de valsa. Já fiz vídeo desses caras aí, de chaveco. Isso aí não funciona, só vão tomar vácuo. Então, assim, a situação é calamitosa para os homens, tá? O inverno masculino, ele é nível Sibéria, tá? O ponto que o inverno feminino, ele é bem temperado ali, ele dura geralmente 3 meses do ano, 4, né? Então a coisa, assim, enquanto os homens não entenderem que eles não vão ser amados de volta, né? A não ser que eles possuam uma beleza, um destaque muito, muito, muito alto, só que geralmente quem tem isso não se envolve monogamia. Eu e o Júnior, nós chegamos numa equação tanto quanto sem resolução na live, porque a gente viu, pô, os caras que realmente sabem namorar hoje, né, porque que poderiam entrar num namoro que teriam danos mínimos, né, seja psicológicos ou materiais, financeiros, etc. Esses caras, eles não vão entrar, eles não vão namorar, porque a monogamia é muito chata para o homem que tem diversas opções ou que entende a psique feminina ali mais do que a média. Então, aí você pode perguntar: ah, Trunks, mas e os casais de exceções que tem, etc. Sim, os casais de exceções existem, eu já fiz vídeo disso, reitero isso continua existindo, sempre vai existir, e isso é unanimidade na machosfera, tá? Não é o Trunks do futuro que tem essa opinião, é o Stardust, é o Sandman, é o Raccoon, é o TFM, ou seja, é a nata da nata da nata mundial da machosfera que entende que existe sim um número de casais ali que eles acabam desenvolvendo uma amizade, tá? Que esse não é o tipo de relação que muitos caras vão querer, não vai ter aquela frequência sexual tão forte. São casais que geralmente conseguem controlar alguns instintos, tanto o homem da poligamia quanto a mulher da hipergamia, e a mulher não fica buzinando na cabeça do cara o tempo todo. E esse número, né, baseado em censos demográficos, entrevistas, dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é mais difícil mensurar, mas segue mais ou menos a linha dos Estados Unidos, porque nós já estamos quase empatando os Estados Unidos em divórcio, é de 10% ali, mais ou menos, tá? Isso tem vídeos do Sandman, do Stardust, do Archangel, que já mostrou isso, né? Onde você. Como é a roleta pro cara que quer casar hoje em dia. Ele tem mais ou menos 10% de chance de ter um casamento genuinamente feliz. Ali é relação genuína, não é atração genuína. São coisas diferentes, tá? Tem como você ter uma relação respeitosa e tudo mais, só que você. Por que que eu não prego abertamente pro meu público e nunca vou pregar o case? Mas não falo isso nunca. Isso aí é coisa de conservador, de. Aqui não é um canal conservador, tá? Pra caso algum curioso caia de paraquedas aqui, na verdade. Aqui é bem contra o conservadorismo nesses aspectos que envolvem a mulher. Por mais que eu respeite os conservadores em alguns assuntos intelectuais, como arte, cultura, literatura, etc. Tenho amigos conservadores até hoje, tanto monárquicos quanto republicanos, enfim, né? Apesar que republicano conservador é um ponto tanto quanto contraditório, mas tudo bem. Então acaba que, por mais que você tenha esse pequeno número de casais aí que funcionais, né, que são relacionamentos, exceções, você vai ter ali quase 40% de divórcio e 50% que é o que vocês veem nas ruas. Casais aí, os outros 50, 10% feliz, 40% que já divorcia em menos de 10 anos, né? Isso os registros civis mostram. E os outros 50% é o que vocês veem nas ruas aí. Que é a mulher com bicão no celular o tempo todo, o casal sai, a mulher não sai do celular, a mulher quer tirar, a mulher quer ficar viajando, querendo apimentar a relação toda hora e pegando dica de em grupo de Facebook, de palita, revista, e conversando com as amigas, falando mal do marido o tempo todo. Isso é um hábito muito recorrente nas esposas brasileiras, elas falam mal dos maridos o tempo todo, é uma coisa impressionante, impressionante mesmo, né? Da barriga do cara, da personalidade do cara. Ah, tal cara é preguiçoso, tal cara é chato, tal cara é carente, né? Eu fico pasmo com um número de mulheres que eu lido, que namoro, que são casadas, que me vê pela primeira vez assim, não me conhece e vem falar mal do namorado, do marido pra mim. Eu falo, meu Deus do céu. Aí a hora que fala, eu já uso o experimento social mesmo, aí eu dou mais margem pra falar mais mal ainda, pra ver até onde vai, né? E aqui acaba virando conteúdo aqui, né? Eu não. Vários dos meus vídeos aqui, por isso que eu demorei 6 anos para criar esse canal, porque foi coisas que eu vivi, que eu vi de fato, né, pessoalmente. Então, assim, você tem metade dos casais aí que também não separam por questões, que tá no meio desses 50% aí, que são infelizes, que tem um imóvel financiado, já disse aqui 1 milhão de vezes, muitos casais não separam porque, senão, eles não, se eles separarem, eles vão perder a casa pro banco, porque é hipotecado, né? Aqui no Brasil é hipotecado, é um termo mais americano, que usa alienação fiduciária, né? O imóvel é alienado pro banco, então se separar, a parcela não diminui, só se uma das partes morrer, que é entre o seguro prestamista. Então, eles vivem em pé de guerra por questões financeiras, às vezes tem filho, não quer separar, é aquele sexo horroroso uma vez por mês, é isso aí que vocês veem nas ruas, né? E nos conhecidos de vocês. Que não separa, mas é aquele casamento que você quer distância. E vai ter aquele 1 a cada 10, 1 a cada 15, 1 a cada 20, né? No máximo 10% que você vai conhecer que de fato é um casal muito bacana, né? Na minha família mesmo, eu tenho, meus pais têm um casamento que eu considero exemplar nos moldes aí do Brasil, né? Estão há 37, 36, 37 anos juntos já, e vejo um casal muito exceção. Só que se eu for expandir para minha família, daí tios e primos, etc., a esmagadora maioria que eu vou ver, né, ou pelo menos maioria, vão ser casais que eu não consigo admirar de maneira alguma e que tem uma relação horrorosa. Então eu não pego exceção como regra e tomo muito cuidado para falar isso aqui para os ouvintes. Então, assim, o homem tem que parar de achar que ele pode entrar. E outra, você estar numa relação dos 10% aí, que é relação genuína, nessas relações mais tranquilas, não quer dizer que a mulher vai amar você de volta. Ela pode fazer isso em nome de ter uma vida mais estável, em nome dos filhos, né? Em nome de saber que a vida de solteira para a mulher talvez seja pior do que ela estando casada. Você vai ter uma relação harmoniosa, pacífica, mas não acha que você vai ser procurado para cópula o tempo todo, que ela vai ser carinhosa com você o tempo todo. Pacifismo é diferente de carinho e afeto, tá? Então tome muito cuidado com isso. E o Nessa Halita é muito claro nisso, que os homens têm essa necessidade de querer ficar com. O Coruja sempre diz, nós somos programados biologicamente para ser os maiores manginas e betas possíveis, porque senão a espécie humana acaba, e os homens que conseguem fugir dessa matrix são aqueles despertos e tudo mais, mas não deixam de sentir desejo e estar bem na de sentir bem na companhia feminina, sobretudo das mulheres mais bonitas, né? Só que quando você usa a lógica, você consegue frear alguns comportamentos, por mais que é impossível frear desejo. deseja, você consegue controlar ele ali, que ele dura geralmente alguns segundos ou minutos, é, acaba que o homem ele tem muito essa carência de querer ser amado, porque senão não existiria. É o que eu e o Júnior falamos no canal: se os caras quisessem somente aquilo que as mulheres têm no meio das pernas, era só pagar uma GP de 150, 200 conto, ou pegar a primeira mediana de Tinder que arrumar e pronto, né? Uma vez por semana o cara tava feliz e tudo mais. Não precisava ficar aqui discutindo Alita, Schopenhauer, Nietzsche, aprofundando, tentando entender a sociedade. Porque a maioria dos homens, até mesmo no nosso meio aqui, eles vão querer uma namoradinha, entendeu? Por mais que eu pareça um pouco pejorativo, pareça um pouco jocoso o tom qual estou falando aqui, isso não estou falando nesse tom, né? É justamente para tentar explicar mais ou menos que, ó, você não vai ser amado. Isso é uma black pill que vocês têm que aceitar. Na verdade, isso é uma red pill, não é nem black, né? Isso aí já é falado no meio, que o cara ele não vai ser amado, com amor feminino utilitarista. E não é. Tem cara que fica brabo, ai, as mulheres são hipergâmicas e falta caráter, né? É justamente, geralmente são esses caras que queriam algum regime totalitário, né? Que quer um conservadorismo, onde as mulheres. Eles querem meio que controlar as mulheres. Isso aí o Tails Black Pill detona esses caras aí, né? Que geralmente é cara feio, é incel, é sub-five, que ele quer um Islã, né? Ele quer um regime cristão mais conservador e etc, né? O Tails Black Pill detona isso aí, mas detona isso aí no canal dele mesmo, esses culpins aí de alguns incels aí que queriam que as mulheres fossem mais submissas. Ele mostra que justamente onde as mulheres são mais lindas é onde elas mais têm liberdade. E não adianta ficar bravinho com isso aí, eu tô citando apenas um dado, né? Não tô saindo em defesa das mulheres ou algo do tipo, né? A questão é que na Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Islândia, na Bélgica, etc, onde as mulheres são mais lindas, é justamente onde elas têm o maior poder de escolha, né? Por que que você acha que sueco, esses caras, é o sub-five, e o sub-five é o cara até nota 5. E o norm, que é o cara mediano da Suécia que tá indo pra Tailândia procurar a esposa. Os Chads de lá não vão. Pro Chad não muda nada essa liberdade de falar, ah, as mulheres desse país são feministas, tá? Mas se colocar uma sueca, uma indiana média do teu lado, você não vai conseguir sentir atração pela indiana, né? Então não adianta ficar com esses culpins aí, né? No caso, tô falando população média. Lógico que vão existir indianas bonitas e suecas feias, mas se você vê no geral a população, então assim, o culpin do ficar mentindo para si mesmo, isso vai começar a ser falado na machosfera, não só por, como eu disse, não, eu não sou o único produtor que vai começar a desmentir esses culpins aqui dos homens, tá? O Coruja vai acelerar isso aí a níveis dantescos, tá? Se prepare, já disse que aqui é level 1 da Black Pill. O Epifania é o level 2, o Coruja é o level 3. Vocês acham que eu pego pesado aqui? Então vocês vão ter congestão cerebral se ver que o Coruja vai começar a falar, tá? Eu não tô fazendo misterinho de João Kleber aqui, não. De fato, vai começar a ser acelerado isso aí, um monte de mentira que os homens contam pra ele mesmo. O Coruja, ele tá sangue nos olhos. Eu converso com ele todo dia, tá? Então vocês aguardem aí o que tá por vir, tá? Um brilhante produtor de conteúdo, Coruja, e o Ian Kirigaya. Um abraço pros dois aí, o Epifania também. Vou deixar o link de todo mundo aí no comentário fixado pra vocês se inscreverem no canal deles caso não conheçam. Então, assim, entenda que o amor é utilitarista, entenda que você tem uma probabilidade pequena, de 5 a 10%, de entrar numa relação harmoniosa, que você não vai ter problema, só que você talvez não vai ser amado do jeito que você queira, talvez ficar solteiro seja uma opção melhor, né? O próprio Júnior mesmo falou que ele é casado e tudo mais, mas que se ficar solteiro da noite pro dia hoje, nunca mais entrar num relacionamento, né? Que tem uma relação pacífica, harmoniosa, tal como eu conheço outros casos também. Mas todos os caras que eu conheço que tem uma relação ok, até naqueles vídeos que eu já citei da tal da mulher exceção, de alguns conhecidos meus, todos eles são uníssonos em falar: se eu ficasse solteiro hoje, eu nunca mais ia namorar, nunca mais ia casar. Porque esses caras vê como que o mercado tá completamente contaminado. O tal do começar a namorar, começar a casar. Então, vamos piorar o cenário. O tal do casar em 2022 para frente, assim, vai ser uma operação muito suicida, tá? Esses 10% aí tende a diminuir drasticamente, porque a mulherada tá vivendo muita emoção que vai afetar o sistema de dopamina delas para sempre. E não é só as Stacys, não são só as mulheres maravilhosas, não. Muita mediana aí tá festando com o Chad, tá dormindo uma noite ou outra com super alfa, elas estão viajando pra caramba, ganhando dinheiro com OnlyFans, ou até mesmo na profissão de formação acadêmica delas, e não estão precisando muito de homens. Então, nos países que eu citei onde tem mulheres muito bonitas, é a máxima da Black Pill dos Estados Unidos e da Inglaterra é a seguinte: meu irmão, a hora que as mulheres ganham o dinheiro delas, não precisa do Estado, não precisa de pai, não precisa de marido para prover elas, né? No sentido de renda direta, né? Porque serviços pesados, esse aí sempre vai sobrar para homem, né? O homem sempre se ferra, tá? Vamos falar bem a real aqui. Sempre vai sobrar para homem. Vocês estão vendo Rússia e Ucrânia, questão de guerra agora aí, que serviços pesados e sujos, enfim, né? Então, assim, as mulheres, a partir do momento que elas têm a renda delas e não depende mais de de terceiros de maneira direta, né, em termos de transferência de renda, elas vão ser, vão praticar eugenia, a níveis extremos, tá? Então é por isso que 30% hoje dos homens nos Estados Unidos de 18 a 30 anos são virgens, né? Então esses caras aí estão indo para países onde os caucasianos são valorizados, como Indonésia, Filipinas, Tailândia. Eles estão indo para esses países. Muitos caras estão fazendo, estão atravessando o mundo para tentar arrumar uma namorada, arrumar uma esposinha. Então assim, o negócio é catastrófico mesmo, tá? Os homens, eles estão nessa ilusão de que eles podem ser amados. Vocês não vão ser amados, vocês podem com muita sorte entrar numa relação harmoniosa e pacífica. Se é isso que vocês querem, beleza, arrisquem aí uma chance em 10, uma chance em 15, né? Essas são as odds aí ao favor de vocês. É como jogar um Flamengo e Madureira no Maracanã e se apostar, que não, daí seria uns 25 para 1, mas é como jogar um Flamengo e Juventude no Maracanã e a Vitória, se apostar que o Juventude vai ganhar, seria uns 10, 12 para 1 aí, né? Para quem é das apostas aí vai entender, quem não é, me desculpe. Mas enfim, né? Então você tem que apostar na zebra, sabendo que você não vai ter uma relação naquilo que o lendário Silvio Queiroz, né? Quem é das antigas da Real aí vai lembrar, falava, cara, que o homem entra na relação para ter a maior frequência de cópula possível e ter uma esposa minimamente companheira, né? Ao passo que as exigências das mulheres são brutalmente mais insanas daquilo que elas querem no relacionamento. Eu vou fazer um vídeo só falando, acho que faz essa semana ainda, sobre o mito da pessoa certa, que a mulher sempre acredita, que na verdade seria o chá de certo, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre isso aí essa semana ainda, aguardem, tá? E não tem muito o que fazer, tá? A sociedade é um coping do caramba, os homens, esse negócio de leitado e ghost aí, vocês vão ver outros produtores começar a bater forte nisso aí, eu tô sendo aqui quem tá dando a notícia, o spoiler, né? Então, os homens têm que entender, tá? Ou eles começam a amar a solitude, ou eles entram nessa roleta aí de 1 para 10, 1 para 15 para ter uma relação pacífica, tá? E que eu não recomendo aqui, só tô falando as probabilidades, né? E enfim, aquela relação de você ter uma Stacy, uma mulher muito gata do seu lado, ou até mesmo uma mediana arrumada que vai ser carinhosa com você, que não vai querer ficar tirando 1 milhão de fotos para ver qual ela saiu perfeita, porque a mulher, quando ela tá com um chad, ela na primeira, segunda foto ela já posta, tá? Esse negócio de mulher querer ficar tendo 1 milhão de fotos, porque geralmente o marido não é bonito, ela fica tentando tirar foto espontânea, enfim, eu já falei para vocês observarem no Instagram de vocês, quando que a maioria dos casais são atração negociada, que o cara é ali do lado, ele sempre tá com um sorrisão, a mulher tá com cara de orifício, enfim, né? E poucas vezes quando a mulher só sai realmente feliz uma foto quando ela tá do lado de um shed, e até mesmo esse shed a médio e longo prazo, ele pode se tornar desinteressante, caso ele perca a beleza, ou se aparece um shed melhor ainda, né? A gente vê isso acontecendo também, geralmente sheds não namoram, por isso que é muito raro vocês verem esse tipo de foto, né? E tem os sheds betas também, tem uns caras bobão que faz tudo, sempre tem uns caras então, mas via de regra, até o Alito, ele é muito perspicaz, muito realista quando ele diz isso de fato, né? Que toda vez que o homem tenta viver um grande amor, uma terrível desgraça o acomete. Eu recebo muito comentário aqui, alguns e-mails também de caras que estão na fossa porque levaram o pé na bunda. Os caras falam que os vídeos aqui, não só meus, mas de outros produtores, estão ajudando, né? E vão lendo esse Alito e acaba compreendendo uma natureza que eles não conheciam. E isso sempre vai acabar acontecendo, tá? Essa bad, né? Porque os homens geralmente eles não são amados pela integralidade física deles, porque eles quase nenhum homem é atraente na visão na visão feminina, ao passo que boa parte das mulheres para os homens são de fato atraentes. Ele acaba que ele não, ele fica vendo que ele se doou, que ele deu carinho, etc. E ele sempre é terminado com uma desculpa genérica. Ah, os detalhes. Ah, eu tô confuso e não sei o quê. Ah, eu quero um tempo pra mim, etc. Eu já fiz um vídeo falando sobre a farsa dos términos nos namoros. Vocês podem encontrar facilmente no canal aí que as mulheres nunca terminam pelo motivo de fato que elas terminam, tá? Geralmente elas terminam porque o cara é feio, tá? Ou porque apareceu outro cara melhor ou algo do tipo. Elas nunca vão falar isso aí nem conversando com um amigo nem nada. Só se... Eu já falei para vocês não fazer isso aí. Eu faço esses experimentos de vez em quando. Eu já fiz muita mulher assumir para mim que terminou com o namorado por causa que é feio. Mas não façam isso, tá? Não façam isso, tá? Não, isso aqui é bem. Não faço o que eu falo aqui, tá? Porque eu já tenho um pouco mais de experiência nisso aí. Às vezes você vai fazer isso aí, você vai tomar um print na cabeça, pode até ser espalhado, cancelado ou algo do tipo, tá? Eu já tenho um pouco mais de experiência no tato com isso aí. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí. Comecem a observar, tá? Que vocês vão ver casais divorciando, vocês vão conhecer, todo mundo conhece um casal que Não adianta ficar procurando pelo em ovo só porque você virou Red Pill. Tem casais que são felizes sim, tá? Só que é minoria. Começa a observar quando você vai em restaurante, bar, a mulher tá sempre brabona, o cara tá ali querendo atenção, etc. Os casais que vocês têm na família de vocês, de primos, tios, sobrinhos, irmãos, né? Que estão sempre ali, não são casais funcionais. Estão sempre em pé de guerra, a mulher tá sempre reclamando. Você vê nitidamente, por mais que talvez esse assunto não venha à mesa, que a frequência, né, de relações entre eles, relações na cama, é muito baixa. Né? Os homens, essa piada do homem casado ir poucas vezes pra cama, ela é muito real, muito, muito, muito real mesmo, até mesmo nos 10% ali de casais funcionais, harmônicos e genuínos, muitas vezes ali eles são, como eu disse, pautados pela amizade e pelo pacifismo e por ter uma noção, às vezes, religiosa, ou até mesmo filosófica de alguma coisa, de que de fato um pai e uma mãe para criar um filho seja algo bem funcional. Mas do jeito, dos moldes ao qual o homem sonha em ter uma relação, dificilmente ele vai ter. Porque é uma questão biológica, por mais que nós somos seres biopsicossociais e algumas características psicossociais, o Epifania fala muito bem disso aí, vão chamar atenção numa mulher, etc. Mas via de regra, a mulher é muito pouco capaz de amar os homens na intensidade, no volume ao qual os homens desejam, tá? Então, quanto antes os homens aceitarem isso aí, melhor, porque isso tá no DNA delas, isso tá na biologia delas, isso não tem como mudar, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.